Vai falar olá, não?
Olá! Ah!
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Esquema Novo.
É assim, toda vez que começa esse olá, assim, cara, é inevitável pensar. Tem uma referência, não sei porquê, do Alô Criançada, o Bozo chegou.
É, mas claro, como, né?
Olá! 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 Alô, amiguinho! Olá, amiguinhos, inclusive do Gozo,
o
né?
Palhaço também, Bozo,
né?
Palhaço
Bozo. Como, né, Bozo? Não tá num bom momento, a gente não quer que ele chegue, a gente quer que ele saia. Mas enfim,
se você está chegando agora neste nosso sítio virtual, nós somos essas pessoas aqui embaixo. Ó. Muito prazer, Rodrigo James, Fernanda Ribeiro e Terence Machado. Estamos aqui todas as quintas, às 19 horas, para fazer aqui ó, um rolê cultural aleatório. Aqui tem notícias, tem agenda de Belo Horizonte.
Hoje eu coloquei no que tem polêmica.
Tem polêmica, tem polêmica.
A gente tem que inventar, também, né? A gente tem que inventar polêmica, uma polêmica, né? Aí para hoje.
O nosso tema principal hoje é a metsopolêmica, né? É a metsopolêmica, daqui a pouco a gente vai chegar. Metsopolêmica, né? É, mas antes de chegar lá...
Metsopolêmica é nossa MP, né?
É nossa MP, exatamente. Mas antes de chegar lá, nós temos aqui, ó, você já sabe, né? Se você está chegando aqui agora, ou se você já é um habituê aqui das nossas quintas-feiras, assine o canal do Esquema Novo, traga os amigos para assinar o canal do Esquema Novo e, ó, ativa o sininho aí para você receber as notificações de quando tiver novos vídeos aqui no canal e, ó, dê um like. Não admito você... Ó, dê um like aí. Não admito você sair aqui deste sítio virtual sem dar um like aqui no nosso Esquema Novo, certo? Porque está chegando o rolê cultural aleatório na sua quinta-feira. Já chegou na sua quinta-feira. Ah, sim, e se você está chegando aqui agora, nos siga, né? Nos siga, além do canal do YouTube, que está aí, youtube.com/esquemanovo. Nos siga também no nosso Instagram, Esquema Novo BH, e o nosso site, que é o nosso site institucional lá, esquemanovo.com.br. Já cumprimentando, vamos ver quem está aqui. Gleison, carne nua!
Aê!
Boa noite, Gleison. Amiguinhos! Quanto tempo?
Tava meio sumido, hein?
Tava meio sumido, né, Gleison? Correria graças à volta dos shows. Amém. Amém, Gleison.
Então, um ótimo motivo.
Muito bom.
No que nos dá... Niki, já que você tocou isso, deixa, né, para a gente entrar no nosso primeiro assunto do Esquema Novo de hoje, que é o tema da semana.
Trazer, né?
Pois é.
Olha lá, o que você esqueceu de trazer, James?
O tema da semana, esqueci de trazer.
O nosso retorno. Agora que eu lembrei. Tá bom.
O nosso retorno, esqueci de trazer o retorno.
Que tem a ver com o tema, inclusive.
Tem a ver com o tema. Maneira. Bom, na semana passada, fim de semana passado, né? Na verdade, nós tivemos aí o Lollapalooza Brasil, o primeiro grande festival desta retomada de eventos aqui no Brasil pós-pandemia.
Bozo, aguarde o Rock in Rio.
Aguarde o Rock in Rio e aguarde os outros festivais também, hein? Vem muito mais aí, né? Mas a parte isso, né? A parte todas as manifestações políticas, eu e Terence ficamos trocando várias mensagens durante alguns dos shows, né?
A gente sempre fica na função Lola do sofá.
Lola do sofá. Né? A gente estava na função Lola do sofá. E a gente ficou trocando várias mensagens, assistindo alguns shows e trocando várias mensagens sobre este assunto aqui, ó, que eu vou colocar aqui na tela. Quem sabe faz ao vivo, não importa como. Qual que é a parada?
Atualizando o Faustão.
Qual que é a parada? Eu acho que hoje, vários dos artistas, principalmente... Saúde.
Amém.
Principalmente os artistas, os e as artistas, que trabalham muito a imagem, né? Os gringos, né? Que trabalham muito a imagem, trabalham já há algum tempo com playback em seus shows, né? Desde lá de Madonna, gente. Estou falando hoje, mas desde lá de Madonna, que essa polêmica existe. E a Madonna, sim, ela já reconheceu
ela,
que...
Ela misturava as duas coisas. Né?
Todos eles fazem isso. Principalmente os artistas e as artistas que utilizam dança. Né? Porque, gente, é humanamente impossível você se jogar numa coreografia daquelas. É, sei lá, pensa num show aí da Beyoncé.
Não tem jeito, gente, não tem jeito.
A Doja Cat.
Nem todo mundo nasceu para Olivia Newton-John.
Nem todo mundo nasceu para Olivia Newton-John.
Mas tem Olivia Newton-John também.
Mas é. Mas eu acredito que ela desse conta, assim, né, bem do recado.
Um dos shows que a gente estava comentando foi exatamente o da Doja Cat, né? A Doja Cat fez um show legal pra caramba e tal. E, gente, dava para perceber que, sei lá, quantos por cento, 40%, 50% ali, era dublado.
Bem mais, hein?
Meu
Deus,
bem mais. Quem é dublado? Doja Cat?
Não é, você é cringe, então, Doja Cat é uma das...
Doja Cat?
É uma das maiores artistas pop do mundo hoje.
Entendi, depois de Anitta, né?
Maiores em termos de popularidade, porque eu vi nos bastidores lá, o próprio pessoal do Multishow falando, ela é desse tamaninho, né?
Entendi.
Enfim, parênteses, né? Então, o show da Doja Cat foi dublado, talvez até mais do que a metade, né?
Um parênteses, esses maiores da atualidade, eu sempre falo que se está no palco do Lollapalooza, vão pensar assim, Beyoncé estaria nesse palco?
É, exatamente.
Então, não é tão...
É tão maiores da atualidade.
Cada figura no seu lugar, né?
Famoso, uma das mais famosas.
Uma das mais famosas da vez. Famosa da vez.
E aí a gente ficou trocando ideia sobre isso, né? Esses artistas que utilizam a imagem, né? Eu acho que já ficou meio que escrito que a dublagem é permitida no show deles. É permitida, sim, por conta até do público que vai lá assistir esses shows. Este público, não estou falando assim, é um público menos exigente, não. Esse público aceita isso. Eles estão lá para assistir um espetáculo a mais do que simplesmente a Doja Cat cantando, né? Então, a Doja Cat e todos esses que vieram antes e vêm depois e utilizam esse tipo de recurso, normalizaram essa história do playback. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque o público adora, o público não tá nem aí e tal. Ao passo que a gente ficou comentando... Vários dos artistas, até brasileiros, que estavam lá no Lollapalooza, não utilizam esse recurso da dublagem e o show acaba... Você ouve aquilo na TV. Na TV eu acho que é muito mais gritante.
Conversei com algumas pessoas que foram, assim, inclusive.
Na TV é mais gritante. Na TV é mais gritante, sem ver artistas, sem citar nomes, né? Alguns artistas, você vê, falava assim, pelo amor de Deus, essa pessoa não está acertando nenhuma nota. E aí a gente parou...
Qual é a nota, né?
Qual é a música, né? E aí a gente parou e pensou assim, pô, mas por que eles não utilizam, então, a dublagem? E aí?
Artistas, alguns e algumas que estão bem na sacola dessa história meio visual, né?
Dessa estética, né?
Dessa estética, de dançar e de, enfim... Cara, não tem hoje... eu acho que a gente, mais do que nunca, a questão imagética tomou conta. Quando achavam, né, que o clipe, essa coisa ia despencar por causa da queda da MTV, né? O YouTube veio e tomou conta, assim... Você vê essa história do lyric vídeo, que é mais e mais, e mais pessoas não dissociam mais música da imagem, né? Basicamente, o que acontece é isso hoje. Eu acho que essa experiência do playback, a pessoa quer, né? Para determinado tipo de artista, de som.
Sempre essa ressalva, tá? Não é para todo mundo.
Quer ouvir o mais próximo do disco, e qual que seria? Ah, por que não fica em casa, então, e ver o DVD? Não, porque a pessoa quer ter aquela proximidade mesmo com o artista. O famoso eu fui, quero ver, falar assim,
tá
achei
perto,
isso,
né?
E esse
tô
aquilo. A figura tava deslumbrante, a roupa tava assim. Cara, é festival, é aquela... É
clichêzão,
é uma experiência. Agora... isso vai funcionar em alguns formatos e outros não. O que o James está falando é justamente, eu acho que alguns artistas brasileiros, para alguns artistas, não caiu a ficha de que, primeiro, alguns precisam aprender a cantar, fato. Isso aí eu acho, porque se você está se vendendo como cantor, cantora, você tem que dar conta desse recado básico, né? O motorista tem que saber dirigir, etc. Aquilo que a gente já falou.
Porque, assim, parênteses, no disco, na gravação, a gente sabe que tem mil e um recursos para afinar, para colocar tudo. Isso não aparece ali na hora da gravação, mas no ao vivo é gritante, né?
Porque aí a gente falou dessa, talvez, uma inversão, que não é exatamente uma inversão, mas quando você vê esses programas vários, né, de novos cantores, né, tem sênior, tem de mascarados, crianças, né, os The Voice da vida, American Idol, blá, 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 que tomaram conta, né, de boas décadas, né, já tem umas duas décadas pelo menos, né, para cá, os cantores amadores estão lá se exibindo, e alguns são muito bons cantores e cantoras, geralmente só reproduzindo, né, sendo meio cover de alguém, né, mostrando ali versões, então, mas assim, tecnicamente falando, cantando pra caramba. Então, é o mínimo que se espera de um cantor profissional, né?
Eu acho que a gente tem que colocar na caixinha.
Claro,
tem que colocar tudo na caixinha. Eu acho que a performance de palco, o artista que faz aquela grande performance de roupa, de tudo, desde Madonna, merece um playback, sim, porque a figura está dançando, ela está subindo, ela está descendo, ela está fazendo trocentas mil coisas. Você está ali numa grande arena, igual a gente vê esses shows, né? Já vimos esses shows enormes, com performances, e aí eu acho que tem que ter um playback até para ajudar a figura na voz dela, respirar e aquela história toda. Tem os shows de rock, que você tá lá também, você precisa o cara tá ali, a voz dele mesmo, e colocar aquilo ali que a gente já viu vários shows de rock, que não tem o menor sentido você colocar playback, a não ser que em alguma parte do show isso vá ajudar o vocalista a dar uma respirada, tomar uma água, mas também...
Mas geralmente você tem back vocals, outros elementos para ajudar.
É, que você nisso, consegue. Né? Você tem um show, você vai num show de teatro, não dá para ser playback.
Não dá.
Porque aí aquilo ali é um show de teatro, você tem que segurar no gogó. E tem esses e comparar com essa galera que está num concurso de música, de cantor, não tem sentido algum a figura ali estar no playback, porque ela está ali para mostrar exatamente a voz dela. Então a gente tem que colocar separado as coisas nas caixinhas.
Mas a brincadeira... Nenhuma... Eu estou dizendo que é imperdoável um cantor, de alguma maneira, porque usar o playback não quer dizer que a pessoa não cante bem, né?
Exatamente.
Tá. Agora, quando a pessoa deveria usar esse recurso, ou vai usar só para mascarar o tanto que... Ou que não canta, ou que canta mal para caramba,
gente,
aí eu vejo problema.
Desde que o mundo é mundo. Eu acho que desde que o mundo é mundo...
Mas eu acho que assim, a gente ficou conversando muito sobre a Madonna, a própria Madonna, né?
Pensei, várias outras.
Quando apareceu, a Madonna não cantava, gente. Nos shows.
Mas ela não era desafinadaça.
Mas ela não era desafinada. Não, não a Madonna aprendeu a cantar. Ah. E a Madonna, hoje, nos shows dela... Hoje eu falo assim, pelo menos o que dá pra gente ver, ela... reveza. Algumas coisas ela canta, algumas coisas é nítido que ela tem um apoio ali de um playback, mas ela aprendeu a cantar. O que a gente está falando é que, assim, as caixinhas, né? Tem a caixinha ali das cantoras que sabem cantar, mas utilizam o playback como recurso de palco, ok. Tem as cantoras tipo a Madonna, e tem as cantoras que não sabem cantar ao vivo... Né? Tô falando cantoras, mas cantores também, tá, gente?
Não, sim.
Não sabem cantar ao vivo e não utilizam o playback.
Que a gente não entende.
O que a gente não entende, porque poderia utilizar e seria um espetáculo muito mais legal, né? É claro que isso a gente não tá falando, que é engraçado que a gente tava assistindo, né? E depois a gente veio lá no... A gente viu o quê? O show do Black Pumas,
Black Pumas,
né?
É covardia.
Aí é outra história, gente. Aí é a banda orgânica ali no palco, executando tudo, como o Gleison tá falando aqui, ó. Show do Metallica, eu já não sei. Seu xará, James, é um tiozão reaça trumpista. Aí dá um parênteses aqui, né? Mas, por exemplo, o show do Metallica, né? Vai ser a banda ali tocando, talvez uma ou outra coisa ali.
O show do Metallica é o mínimo. Porque é uma banda que tá cobrando R$1.700.
Toda semana a gente fala isso.
R$1.700 no ingresso. Eu quero cantar a capela.
Eu quero estar no palco.
Eu quero lá que a pessoa cante a capela. Porque por R$1.700, se tiver playback...
Pega o violãozinho ali, ó, faça ali
é o mínimo.
Mas só pra mim.
Metallica, é o mínimo.
E aí, tem a coisa da performance, que justamente, porque a gente pode misturar nesses universos, é um papo que dá pano pra manga, como se diz, porque... Por exemplo, o show dos Strokes, né? Aí já aquela aproveitando quase que uma crítica dentro, que a gente está falando também, fazendo algumas críticas, né? Positivas e negativas. E aí dos artistas internacionais, a gente pode citar nomes para não ficar complicado. Os Strokes. Eu falei, cara, eu acho desastroso, eu usei esse termo, né? Até em tweet, desastroso o Julian Casablancas quando ele entra no falsete ao vivo. Alguém tinha que proibir. Ele falou assim, cara, ou aprende a fazer ou não faz. Porque assim,
nessa altura do campeonato não vai aprender, gente.
E aí, mais do que isso, e aí que, por isso que eu falo assim, vamos pegar dois, assim, que representam, né? Ou a banda de rock, que geralmente você espera que ela toque ao vivo, todo mundo tocando ali, quem sabe faz ao vivo mesmo. E a Doja Cat, que é esses quem sabe fazer ao vivo, independente de como, né? Independentemente da maneira. Quer dizer, pode ser playback, porque se fizer competente, tem luz, tem tudo ali funcionando, o tipo de espetáculo dela é aquele. Aí que tá. Ela, no playback, ela conseguiu o que o Strokes não conseguiu pra mim, fazendo sendo banda de rock. Porque, assim, foi um show burocrático, qualquer nota, que eu fiquei, assim, pela televisão, eu falei, cara, será que eu tô em ranzinhas, implicante?
Não.
Aí tudo que eu vi de todas as pessoas que foram lá, foi a mesma coisa que eu vi pela TV, a mesma crítica. Porque, assim, eu conversei com pessoas, não aquelas empolgadas, uhul, sou fã do Strokes e ele é bom de qualquer maneira sempre. Não, não é não.
Não é não.
Assim, você pode, beleza, gostou lá, a ideia era essa, mas...
O nosso amigo Marcelo Costa que falou, né? Fez um comentário falando, gente, eu acho que a gente tem que aceitar que o Strokes nunca foi uma banda de palco.
Não, fez um show no Brasil bom na vida, já é bom demais, no planeta Terra.
Fez um show bom, e aí se você for pegar todos os shows dele na carreira, você vai tirar, assim, sei lá, 10% dos shows foram bons.
Vamos ser aqui, olha, já no começo lá, no sucesso, eu tava falando isso outro dia, eu já vi muito show do Rapa ruim.
Ah, nossa, o último que eu vi do Rapa foi muito ruim, vocês estavam lá também.
Não, era uma, não, o Rapa pra mim é uma banda, sempre foi uma banda com letras, com músicas maravilhosas. Mas eu vou te falar uma coisa, não é uma banda, nunca foi uma banda que me empolgou no palco.
É, mas ao vivo, enquanto tava o Yuka, eu acho que eles foram crescendo, eles não pioraram, assim. Eu acho que aí depois teve a saída do Yuka, a banda mudou.
Não, gente, desde a época de Yuka, gente, ó. Mas isso aí é questão de...
Eu consegui ver shows bons.
Mas tecnicamente falando, o dos Strokes eu não consegui, assim. Eu acho que do Tim foi o melhor que eu vi, foi o primeiro que a gente viu, né? Aquele Tim que teve o Will, com o Arcade Fire. Mesmo assim... Perto dela, até dessas bandas, o Strokes sumia.
Sumia.
Parecia aquela banda de colégio, né? Que você colocava perto do Arcade, perto do Wilco, né? Que covardia, mas enfim. A gente teve, cara, perto do White Stripes, né? Que todo mundo enchia a paciência da Meg White, falaram, a banda que não tem baixo e tal. Cara, é questão de performance, né? Você vê o Super Furry Animals, quantas coisas a gente viu, assim, pode citar. Cara, o Strokes sumia, ele ficava tipo série B ou C, né?
É verdade.
Aí caía, enfim.
É, então, assim, fica a dica, artistas, principalmente artistas brasileiros que utilizam esses recursos de palco, né? Cara, utilizem o recurso de palco, utilizem a dublagem, utilizem o playback, então, não tem problema nenhum.
Vai fazer um curso de voz.
Por favor, assim,
ou isso.
Sabe por quê? Né? Voltando então lá também no começo, com bandas de rock.
Vai procurar um
cara, quem viu, eu lembro, porque eu era
muito... Tem alguns que precisam fazer as duas coisas, utilizar o recurso do palco e procurar fonoaudiólogo.
Eu era muito novo, não era, nem imaginava se ser jornalista, que eu ia ser da vida e tal, se eu ia fazer crítica musical, se não ia. Eu lembro que eu gravei em VHS e me chamou a atenção na época. Eu, no auge dos meus 14 anos, entregando a minha idade, né? No Rock in Rio 1, cara, o tanto que me incomodou ver a Paula Toller cantando, desafinando o tempo todo. Você vê a Paula Toller cantando, assim, o tanto que ela foi evoluindo. Cara, hoje ela é uma cantora, ela deu, assim, faz o dever de casa ali, né? Tipo, é isso, assim. Cara, se você vai se vender como profissional naquela, de novo, não dá para depois de 20 anos você piorar na direção, você piorar como mecânico, em nada na vida. Então, assim, tem que cobrar mesmo, tem que tomar porrada. Para os que estão novos e não sabem cantar, corram atrás. Enquanto isso, aproveita o playback.
Aproveita o possível. Playback. Deixa eu passar pelos comentários aqui, ó. Tem vários, ó. Primeiro cumprimentando aqui, Ludmilla, Rodrigo, Cordeiro, Ingrid, Sheila, todo mundo aqui. O Cordeiro falando, boa noite. Lola, muito show ruinzinho, sem pegada de festival. Concordo, viu, Cordeiro? Vários ali não tem pegada de festival.
Ficou bom quando tentaram censurar.
Exatamente.
Gente, o festival ganhou. Eu confesso que eu só vi show, para ver o povo xingando o Bolsonaro. Só para isso.
O Cordeiro, inclusive, tá concordando aqui. O Strokes nunca foi bom ao vivo.
Nunca
foi bom ao vivo, né? O Gleison tá falando, vocês têm que ir ver a gente, amiguinhos. Nós é bonzinho.
É verdade. A gente sabe, Gleison. A gente já viu.
E Ingrid tá falando aqui, hello, vocês já falaram do Will Smith? Preciso falar algo e quero saber como. Ô Ingrid, a gente ficou discutindo aqui se a gente ia falar de Will Smith e a gente chegou à conclusão que não, já deu. Entendeu? Já deu. Né? Já deu. A gente prefere falar do Phil Collins. Né? Você ia falar do Phil Collins.
Do Phil Collins, né? Gente. Esse assunto encerrou?
Encerrou.
Já podemos aqui. Com o Phil Collins,
Gente, tem a ver, né? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu não sei vocês, mas assim, eu sempre gostei de Gênesis. Eu sempre gostei de Phil Collins. E eu fiquei muito arrasada, assim, da foto que eu vi ele ali se despedindo, né? O último show dele, a última turnê. Ele sentadinho ali no palco, porque ele está com problema, né, de na coluna, é, que está prejudicando,
verdade, várias,
né?
Coisas eu estava lendo aqui, teve um.
Eu fiquei
um
sabendo, engraçado que agora que eu parei por causa disso, para procurar, porque assim, sempre foi virando um mistério essa história do Phil Collins, porque eu vi que a botaria falava em AVC, não teve a princípio, não teve AVC nenhuma. Foi um tombo em 2007, isso, numa turnê do Gênesis, ele danificou uma vértebra. Detonou um ponto aqui, né? Meio crucial, um nervo na coluna, que aí prejudicou o movimento das mãos e das pernas, e tudo isso, na verdade, por causa já da condição dele física, tá detonada por alcoolismo. Quer dizer, cara, foi uma. Eu não sabia.
Muito triste, gente. Muito triste. Assim, porque foi, uma coisa meio. Porque de fato, assim. Gênesis faz parte aí da minha vida, Phil Collins, eu sempre adorei Phil Collins, adoro, né? E assim, ver ele ali naquela história tão frágil, né? Tão. E falando que é a despedida e tudo, eu fiquei um pouco triste, assim, sabe?
Esse show, inclusive, que você tá falando, que foi em Londres, ele não conseguiu nem ir pra bateria tocar.
Porque não, o show ele na turnê, eu acho.
Na turnê, acho que tem uma ou duas músicas ele que ele tocava, ia pra bateria. É. Esse show específico, ele não conseguiu.
Eu vi aquele vídeo dele cantando Land of Confusion, que é uma das músicas que, se a gente for parar pra pensar, a gente fala dessa coisa de cantar e das dificuldades e tal. Pô, a gente pensa no repertório do Gênesis, assim, Home by the Sea, algumas músicas que têm registros altos, que ele jogava voz, né? E aí tem essa coisa da voz mesmo, que é músculo, né? As cordas vocais vão perdendo mesmo, assim, o brilho, e a pessoa vai perdendo a extensão, a anguila, Roberto Plant, todos eles perderam algum bocado, né, com a voz, mas e foram se reencontrando. Tal. O Phil Collins, A Land of Confusion, é uma música, para quem canta sabe disso, assim, é das músicas mais fáceis, assim, e ele sofreu e deu uma semitonada, quer dizer... Ele nem só cantar, ele não tá dando mais conta do recado mesmo. E aí eu fiquei pensando, tava discutindo isso hoje, eu tava almoçando com o nosso amigo Luiz Flávio, né? Meu colega de Rede Minas também e tal. Exatamente, porque foi uma coisa que todo mundo acho que andou vendo o vídeo e tal. E aí, lendo umas matérias também, essa história do triste fim, cara, ou do fim melancólico. Eu tava comparando.
O fim melancólico.
A última turnê do Rush, por exemplo, o que é a figura, e por causa do Neil Peart, porque senão eles não teriam parado, o Gary Lee, o Alex Lifeson queriam continuar, e ele fisicamente falou, cara, eu não quero entregar menos do que eu sempre entreguei ao vivo, quer dizer, depois de 40 anos, ele falou assim, cara, vai ser a última e pronto.
A última e pronto.
E é tão bom você encerrar ainda por cima, eu fiquei pensando nisso.
Mas às
assim,
vezes também, né? Eu fico pensando, né, que a gente voltou lá falando da história dos Rolling Stones, deles ainda estarem na estrada, para saber também o que passa na cabeça de uma pessoa de estar com esse problema e falar assim, eu não vou desistir, entregar, eu não vou me entregar, porque se eu me entregar, eu morro,
você vai virar para ele
e
falar assim, não faz turnê que você não tem condição? Claro que não,
sabe?
Né?
Às vezes para ele também, a história do propósito mesmo, de vida, por isso é que eu achei, que eu falei assim, poxa, para ele estar desse jeito e para ele ter, para ele querer continuar, mais uma vez, não é dinheiro, não é nada, não é fama, não é nada. Eu vejo, eu enxergo hoje que é a história de propósito mesmo, sabe?
É
de você ter um estímulo aí pra levantar da cama, né,
indo
gente?
Indo pro lado da fofoca, tomara que seja mais o propósito.
Oba,
a gente
fofoca.
Sabe que tem, os bastidores... O Phil Collins foi casado 3 vezes, né? E a mulher com quem ele ficou mais, acho que teve 3 filhos, inclusive o filho que toca bateria, esqueci o nome dele agora, que tocou na turnê, e toca muito bem, né? O famoso filho de peixe, peixinho nesse caso. Eles brigaram, tiveram uma tentativa de volta, e assim tá na justiça, e é muita, falaram que é uma nos acordos que pode ser dos mais milionários da história do show business. Então, assim, muita gente falando.
Só um minutinho, gente, que a comida chegou, você sabe, né? 7822.
Aí, 7822 para receber a comida, porque senão ninguém come depois.
Senão a comida chegou, você já notou.
Cara, maravilhoso.
Mas aí falando, assim, de uma forma maldosa mesmo, que a gente sabe como, inclusive, os tabloides britânicos, eles vivem disso, mas falando que as últimas turnês do Gênesis, assim, as últimas já mesmo, ou seja, há tempos, elas soam como caça-níqueis, assim.
Ah, sim.
Porque
envolve
essa dinheirama que teve que ir para a mulher, nessas brigas,
então, mais
né?
Triste ainda,
é mais triste ainda. Triste.
Olha, deixa eu passar aqui, então, já que a gente está nesse momento melancólico, fofocas. Ô Ingrid, a história do Will Smith, a gente não quer vai render assunto, porque eu acho que já foi falado tudo, cada um tem sua opinião, teve milhões de opiniões, não sei o que, né?
Will Smith.
Acho que ele tomou uma atitude intempestiva ali, né? Também não é para tanto tá crucificando o cara dessa forma, porque de fato foi um ato deplorável, mas foi um ato ali intempestivo mesmo, né? De raiva, de...
É na raiva então, que você assim, xinga, que os monstros
É na raiva que você matam, xinga, né? Na raiva que você tem, principalmente sabendo da condição da mulher dele, né? Eu acho que...
E da coisa anterior, já tinha
uma história anterior, né? Já tinha uma história anterior, a mulher, pô, passando por aquilo tudo, o cara deve ter olhado e falado assim, ah, meu filho, né? Pau no cu. Mas assim, tá errado? Tá errado, principalmente porque ele... hoje estamos aqui nem falando que ele ganhou o Oscar pelo filme, né? A gente tá aqui comentando...
Pode ser penalizado, sai dia 18
pode
de
ser
abril,
penalizado,
alguém
uma série
comentou
de
que o Oscar desse ano não vai ser lembrado pelo melhor filme, vai ser lembrado
por isso. Pois é, tal, mas é isso, sabe? Gente, é isso, errar é humano mesmo, o cara não matou. O cara deu um tapa na cara de um infeliz também, que fez uma piada infeliz.
Agora, né? Sabe o que me chamou a atenção? Aí, justamente
a gente
não
falou que não ia falar, mas já
está falando. Enfim.
Não tomando partido, de, né? Porque eu acho que a Fernandinha resolveu. Assim,
não,
eu acho que nós estamos até alinhados, né?
Eu acho que assim, está todo mundo errado na história. Todo mundo errado.
Enfim. É legal, assim, legal, né? Depois que já aconteceu, leite derramado, não adianta chorar sobre leite derramado. Então, você pode... O que deve servir para a gente analisar mesmo, assim. É aquela coisa de olhar para a humanidade, ver, cara, ó, tá da hora que ele desandou mesmo, né?
Desandou.
Enfim, era um negócio que era para ter um glamour. Eu acho muito legal a academia ter mesmo um código de conduta e não admitir violência e tal. Tem que ser famoso, tinha que penalizar os dois, né? Porque eu acho que se tem que... não dá para passar também, fingir que não aconteceu nada. Olhar para o Crisol e falar... É o famoso, olha... Aí vai, se a gente for voltar, nós vamos chegar lá no Charlie Hebdo, né?
Não,
com as piadinhas. Então, assim, eu acho, cara, que não. E para mim, no caso, né? Eu já falei isso na época do Porta dos Fundos, tá lá. Cara, não dá para brincar com religião, eu acho. Assim. Tem alguns terrenos que são sombrios. Religião, doenças, enfim. Sabe? Eu acho que não dá. Assim, eu acho que querer misturar isso aí.
Tem muita gente falando assim, a partir de agora, os humoristas vão ter que. Vão pisar no freio. Não vão, não.
Não vão. Agora, assim...
O próprio Chris Rock, as vendas dele aumentaram, né? E ele já fez o primeiro show da turnê e ele falou lá, eu não vou falar sobre isso, eu ainda tô processando o que aconteceu. E tocou o barco no show.
Mas aí, pegando, era justamente o que eu ia amarrar no final, era... Eu vi vários posts de comediantes e aí a gente vê o tanto que o mundo tende a ser assim, as pessoas, né? Tendem a ser classistas, né? Todos os comediantes se inclinaram mais para o Chris Rock.
Sim,
é nítido, é 99%, dores, né? Assim, sabe? Então, assim, você vê que o cara ali, eu não sei se ele está falando no fundo, lá no âmago, né? Se ele era o que ele pensa mesmo, ou se assim, não, cara, eu sou comediante, eu tenho que ir para o meu
eles
time,
falam
né?
Eles falam que ele não sabia, né? Que ele não sabia da condição dela. Mas, assim, por isso é que eu falo, não podemos nos alongar nisso, porque eu não tenho escopo para ficar julgando, sabe?
É hora boa para ser Glória
Pires. Porque ainda tem, porque ainda tem a história, né? Tem outras camadas que eu vi também, outras discussões, da história dela ser mulher, né? Da história do machismo ou não. Se o que ele, enfim, tem tanta camada, tanta coisa, que eu acho que a gente não tem que entrar nisso. Para a gente terminar essa história aqui, o Bruce Willis
isso,
também.
O Cordeiro tá lembrando aqui.
Poxa,
do Bruce Willis.
Então, Cordeiro, Bruce Willis, gente, também é outra figura que faz parte da minha juventude, da nossa juventude. E que também fiquei muito triste sabendo que ele, né, pediu um afastamento aí para cuidar, né, da sua síndrome, do seu problema. Enfim, tomara que ele consiga, né, se recuperar, tomara que ele consiga, de fato. Porque, gente.
E ganhar
isso,
outros,
né?
Framboesa de ouro, né?
Que ganhe framboesa, né? Mas, assim, que volte, sabe? Perfeito, de boa. Porque também é outro que foi muito, muito triste essa semana. Essa também é a notícia dele.
Isso. Vamos para a cena BH?
Vamos para a cena BH.
Quem começa?
Eu vou começar. Eu vou começar porque essa semana eu recebi um convite, e agradeço aqui imensamente, ainda bem que eu fui, do Centro Cultural Banco do Brasil, do CCBB, para conferir uma visita à exposição Play Mode, que estreou ontem, lá no CCBB.
Está em cartaz até junho, né?
Que está em cartaz até junho. E que traz o universo dos games. Então, a gente fez uma visita guiada com o curador, que é o Felipe Paes. Essa exposição é uma exposição que veio de Portugal, de Lisboa. Vai percorrer alguns CCBBs no Brasil, mas inaugurou aqui em Belo Horizonte. Gente, eu nunca imaginei, quando me falaram que era uma exposição do universo game, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse me deparar com o que eu vi. É uma exposição sobre jogos, mas sobre uma coisa completamente filosófica. Sabe, ali os jogos que vão desde o amarelinha, o xadrez, passando por jogos eletrônicos, tudo ali tem um porquê, tudo ali tem uma explicação da nossa, para questionar a nossa vida corrida, a nossa vida. Enfim, é isso, é uma exposição de fato muito filosófica. Me chamou a atenção vários aspectos ali, mas tem uma que era já de cara, você entra. É uma amarelinha com cidades que estão passando por guerras ou que passaram por guerras. Então, por aí você já vê o tom da história. E tem um jogo, tem algumas instalações, vamos falar assim, que são interativas e que você entra no MoMA, lá em Nova York, e você entra no MoMA e lá dentro você se depara com uma performance, aquela performance da Marina Abramović. A gente não conseguiu no dia, olha para vocês verem que legal. Porque como a gente foi na terça-feira, essa visita, o MoMA está fechado na terça-feira.
Então fica a dica, né?
Então, você não consegue entrar. Mas eu acho que o CCBB não funciona na terça.
Ah, também. Verdade, o CCBB também está fechado na terça.
Também está fechado na terça. Então, o que acontece? Você não consegue, a gente não conseguiu acessar porque o MoMA estava fechado, é o dia, né, deles fecharem e tal. Teve um jogo muito legal, que é de uma senhora, um jogo bonito, sabe, assim, ele é todo preto e branco, e você vai conduzindo essa senhora num passeio por um cemitério, e ela vai andando no ritmo dela. E você ali tendo que ter paciência, tendo que ter resiliência, entendendo que vamos chegar todos ali. Então, assim, legal. Também te faz pensar sobre a finitude, sobre a velhice, sobre a paciência, sobre como a gente... Gente, isso tudo é uma interpretação minha também, tá? Tem essa parte filosófica que o Felipe explicou para a gente, mas tem todo um conceito aí também. Então, todos os jogos, tem um jogo brasileiro, também muito da cultura indígena ali também, para você fazer a interação. Então, se não me engano, são 7 artistas brasileiros, tem vários artistas do mundo, mas né, 7 artistas brasileiros, porque eles falam que os brasileiros, de fato, são muito criativos. Então, assim... Tem um que é muito legal, que é sobre futebol. O artista, ele colocou a taça, uma réplica, né, da taça da Copa do Mundo, a Julie Rimet.
Senão eles roubam e derretem.
Exatamente. E você tem um vídeo em que todos os jogadores estão com a camisa do Brasil com o rosto tampado. E aí você tem aí uma crítica social, uma história, o que é o futebol... O que que ele... Gente, olha, é surpreendente. Você vai com essa cabeça. Não é uma exposição de games para você ir lá ficar julgando. É uma exposição para você ir refletir, filosófica, para você ter uma viagem ali dentro. E é isso. Fica a dica aí no CCBB. Parece que você tem que... A entrada é livre, tem que estar de máscara. Ingresso, né? Tem que retirar ingresso, porque não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo agora. Porque tem, né, a história de você... como é uma exposição também interativa, não é só por causa da Covid. Mas retire os ingressos e vá conferir Play Mode no Centro Cultural Banco do Brasil, que vale a pena.
Começando por Belo Horizonte a turnê pelos CCBBs.
Isso, a Belo Horizonte é a que está abrindo a turnê.
Puxando a fila.
Exatamente.
Falando em puxar a fila, segue puxando, a fila aí.
Segue a fila, banda que eu acho que é das prediletas, da casa, né? Como diria
Fábio
Massari. Moons, fazendo o primeiro show, né, do ano.
Do ano, primeiro show deles
primeiro
no
show
ano.
Deles no ano, um show diferentão, que a gente tava até brincando, uma banda que chama Moons não podia fazer show durante o dia, não.
11 horas da manhã, né? Domingo, 11
horas
da manhã.
Enfim. Muitas vezes a Lu ainda tá, né, lá no...
Nesse
horário acho que não, mas enfim, um pouco mais cedo você ainda vê a Lu e tudo mais. Mas no SESI Minas, né, no 11 horas, ingressos, precinho...
R$10, gente. Precinho, tipo, famoso precinho, né?
Pensa, R$10. Cara, quantos shows o Moons teria que fazer para dar o do Metallica, né?
Nossa senhora!
É o resto da vida. Também... Ia ter que virar escravo, gente, do James Hetfield.
Mas
né?
O Moons também não é Metallica, né, gente?
Tô brincando.
Com todo respeito ao Moons. São duas histórias completamente
diferentes. Que bom que não é.
Hoje iria vários shows do Moons e talvez não fosse do Metallica, por aí, né? Enfim. Só brincadeira
mesmo.
Eu
iria nos dois, tá,
gente? Assim, com muito dinheiro no banco.
Com muito dinheiro no banco,
é. O projeto Casa Aberta Convida e é isso.
Se aquele, se o site lá do que tem, vê se você tem dinheiro no banco, tivesse te dado 1,5 milhão, como um determinado...
Então, gente, uma pessoa que tem 1,5 milhão perdido é uma pessoa que não precisa de 1,5 milhão.
Consegue no show do Metallica.
Não, gente, não precisa de 1,5 milhão. Ele esqueceu 1,5 milhão no banco.
Quando muita gente recebeu a mensagem, né? Você tem dinheiro a receber, entrava lá, era 10 centavos, né? 1 centavo. Obrigado, né? Manda o Pix.
Eu vi aqui agora, eu estava vendo aqui agora, antes de entrar, que acho que são 1.500 contas que estão ainda para serem liberadas, né? 1.500 contas com mais de R$100 mil.
O que não é o nosso caso.
Tem 1.500 pessoas que têm mais de 100 mil reais esquecidos no banco.
Esquecidos.
Tá? É isso aí. Né?
Caramba.
O que mais temos aí?
O que mais temos aqui é o outra banda, né? Já que é cena BH e tal, também começando uma série de encontros aí do SESI, um projeto do SESI Cultura, que é a terceira edição do projeto Encontros Musicais, né?
Isso.
Que vai começar aí na quinta-feira da semana que vem, a gente resolveu antecipar para não dar em cima da hora, né?
Dia 7, tá aí, É o Graviola com orquestra.
Que é SESI Minas, que é puxando esse projeto.
Que delícia!
Que vai
trazer. Inclusive a foto aí, ó, eles estão lá na porta do SESI Minas. Ó.
Na porta. Esse projeto ainda vai ter Marcelo Veronese para frente, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que fácil a turma. Sérgio Pererê, Vitor Santana. Enfim, vão ter vários artistas a partir do Graviola, no dia 7, do Graviola mais Orquestra SESI Minas, e a gente resolveu justamente porque cairia no dia do programa, né? Vai ser na quinta-feira que vem, então para as pessoas terem tempo, porque às vezes a gente está conversando isso, né? Fala no próprio dia, pô, no dia está cada vez mais difícil.
A gente vai tentar fazer coisa da agenda de BH um pouco antecipada, né? Porque assim, às vezes a gente dá a agenda aqui de alguma coisa que está acontecendo agora. Tipo, vai acontecer agora, corra! Não dá, né, gente?
Inclusive, para quem não conseguir ver o Moons neste domingo, dia 3, né?
Eles o Moons vão estar também
no projeto no final, que aí é no final do projeto, lá no dia 30 de junho.
Isso.
Quando eles devem lançar o disco novo.
Disco novo.
O disco novo do Moons está por aí. Junho. É. Estamos já, né, na expectativa.
Esperançosos. Também é uma boa palavra.
Bom, eu vou emendar agora sim um que está aí neste final de semana, né? Começa amanhã, sua mini turnê por Belo Horizonte, e essa grande figura aqui, né, gente?
Ah, Caê!
Por que eu estou colocando aqui nesse final de semana? Porque ainda tem ingresso, tá, gente? Só para o show do domingo, né, do dia 3, que é o show extra, né? Esses shows, na verdade... O Caetano Veloso ia fazer no ano passado, né? Aí teve que adiar por conta da pandemia e tal. Inclusive, era outro show. Era aquele show, eu esqueci o nome do cara, daquele disco que ele lançou em parceria. Putz, eu esqueci o nome agora. Era esse show que ele ia fazer. Aí mudou o disco, trocou, tipo, virou disco, literalmente.
Meu coco.
Agora é a abertura nacional. Ele fez shows na Europa. Abertura nacional, primeira cidade que está recebendo a turnê do Meu Coco, que a gente já falou muito dele aqui,
muito,
né?
Muito mais.
Aí nos esquemas, novos para trás aí, que a gente falou
já
bastante
já demos
aqui
a ficha, a gente chama a bola.
Do Meu Coco, exatamente. Então, assim, Se liguem, porque a terceira sessão é isso. Ainda, até o fechamento desta edição, ainda tinha ingresso para o show no domingo, ok? E aí eu queria falar também, nesse esquema de já adiantar as coisas, queria falar do Festival Fartura. O Fartura, olha aí onde vai acontecer. No Inhotim, esse ano. E olha a data, 29 de abril a 1º de maio. Então já estou dando assim a ficha já com muita antecedência para todo mundo se preparar. E é a retomada do projeto Fartura, é o primeiro evento do Fartura em 2022, e que vai ter a presença dos 5 embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país. Morena Leite, Janaína Rueda, Manu Bufara, Saulo Genes e Paulo Machado. Com a mediação de Claude Troagro, ninguém menos que Claude Troagro.
Paulo Machado, homônimo do meu avô.
Isso. Eles reúnem-se para discutir a internacionalização da gastronomia brasileira e, claro, cozinhar. Isso é apenas um bate-papo, né, gente? Porque o Fartura vai ter o Espaço Igrejinha. Ao longo dos 3 dias, os chefes vão ali se encontrar, né, naquela igrejinha que tem ali no Inhotim, e conversar sobre isso. Vão cozinhar ao vivo, né? E além deles, vai ter também Juliana Duarte, Flávio Trombino, Caio Soter, Caetano Sobrinho, Henrique Gilberto, Cristóvão Larusso, André Paganini, Luiz Paulo Mairink. Vai ter os 2 restaurantes lá do Inhotim, o Tamboril e o Oiticica, vão abrir para os chefes cozinharem. E vai ter a Mercearia Fartura, né? 16 pequenos produtores vão estar lá mostrando ao público e vendendo, claro, a cultura e a riqueza gastronômica da região, além da cultura, DJs, shows, etc. Programe-se, porque o Fartura, mais do que nunca, eu acho que esse ano vai ser imperdível, né? A retomada depois de tanto tempo aí, né? De fartura ao contrário, né? Tanto tempo de
escassez.
De escassez. Agora
teremos uma
aí,
fartura.
Teremos a fartura. Então, aí, ó, mais informações no farturabrasil.com.br.
Tava rindo aqui do cozinhando ao vivo, né? Porque na gastronomia não tem playback.
Na gastronomia não tem playback.
Não tem playback.
Queimou, queimou.
Né?
Passou do ponto.
Bom, tem mais uma dicasinha. Opa, não, entrou o Mons aqui entrou. De novo.
De novo, então fica aí, ó. R$10 não tem ingresso mais baratex que esse.
Tem mais uma dica que envolve também algo que aconteceu no último final de semana.
O que foi, James?
Você nem se perguntou aqui.
Enquanto estava rolando a vinheta.
O que aconteceu? Perdemos Taylor Hawkins.
Aí você me pegou aqui e me derrubou no chão.
Perdemos Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. Se você acompanhou tudo, você viu, né? Morreu lá em Bogotá, aí cancelou. O Foo Fighters, ele cancelou toda a turnê sul-americana, já cancelou todos os shows, né?
Já voltaram para Los Angeles.
E muita gente diz que é o fim da banda. Muita gente já diz que é o fim da banda, o Foo Fighters não vai voltar, porque o Dave Grohl realmente tinha uma coisa com o Taylor Hawkins.
Perdeu outro grande amigo, né?
Eu
arrisco a dizer que, assim, vendo as coisas todas e todo esse tempo que ele, né, que eles ficaram juntos no Foo Fighters e tal, que é uma amizade que ele não tinha com o Kurt Cobain.
Não tinha. Não, com certeza não.
Então, assim, já começa por aí, né? Assim, não. Só um palpite, mas os dois, assim, eram muito, 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 assim, muito por triste. Exemplo, eu tava relembrando a indução do Rush ao Rock and Roll Hall of Fame. Cara, foram os dois, quer dizer, você tem uma banda com vários integrantes, o Dave Grohl, ou ele iria como frontman, tipo, dono da banda e dono da bola, não, sempre o Taylor Hawkins estava, né? É, era ele deu esse espaço para o Taylor Hawkins nos shows, né?
No livro.
Cantar e tal.
No livro do Dave Grohl, que saiu agora, ele fala isso, né? Ele fala que o Taylor deu uma outra alma para a banda e era realmente uma alma gêmea. E aquela brincadeira, não é uma brincadeira que todo mundo faz, né? Como é que você vai tocar numa banda que é de um dos maiores bateristas de rock que a gente já viu, né? Então, realmente, o Taylor Hawkins era o cara. Não é à toa que todo mundo do rock fez homenagem a ele. O próprio show da Miley Cyrus lá no
Lollapalooza. Ela ficou arrasada, né?
Ela ficou super arrasada. Foi a Miley Cyrus, o avião dela deu uma regateada, né? Teve problema para pousar, acho que no Paraguai. Logo que pousou, a primeira pessoa para quem ela ligou foi para o Taylor Hawkins. Eles eram super amigos mesmo, ela estava muito, muito arrasada. E aí, eu resolvi assistir Por uma dessas coincidências macabras até, porque vocês vão ver o que, que eu vou falar, o Foo Fighters acabou de lançar um filme, gente. Um filme, de que terror. É esse filme aqui. Terror no Estúdio 666, que tá, eu botei aqui em cinemas, mas ele ainda está em circuito limitado. Eu acredito que agora, depois da morte do Taylor, eles vão ampliar esse circuito. E esse filme, gente, é uma grandíssima brincadeira do Foo Fighters. É um argumento, né? O roteiro é baseado numa história do próprio Dave Grohl, que é uma banda, o Foo Fighters, então eles interpretam eles mesmos no filme, que vai para uma mansão em Los Angeles para gravar o seu 10º disco. O Foo Fighters vai para uma mansão gravar o seu 10º disco. E aí a gente vai vendo que é uma mansão amaldiçoada, mal assombrada, que uma outra banda na década de 90 já tinha estido lá, já tinha passado por tudo isso e tinha tido um massacre e a banda toda morreu e tal. Eles não sabiam disso, alugaram para eles a casa, o Foo Fighters, né? E eles vão para lá e aí, gente, não cobrem nada desse filme. É uma grande diversão do Foo Fighters, porque é um filme de terror,
né, inclusive,
slasher, daqueles de decapitar e sangue sair jorrando. Sim, eles matam e morrem todos os Foo Fighters, né?
Não vai contar.
É muito. Não, mas não tem problema, sabe por quê? É muito legal você ver eles, canastrões até não poder mais, interpretando ali, dando tudo de si. E o Foo Fighters também lançou, na sexta-feira passada, um disco, pouca gente ficou sabendo disso, né? Que é como se fosse a tal banda da década de 90, né? Que é uma banda de thrash metal, né? Chama White Widow, eu esqueci o nome do disco, né? Esse disco não, passou batido, né? Ninguém nem ficou sabendo. Mas o disco saiu semana passada. E é um disco de thrash metal, como se fosse a tal banda da década de 90, o tal disco perdido da tal banda da década de 90. Então, assim, é diversão pura adolescente para quem gosta de Sexta-feira 13, Fred Krueger, esse Massacre tipo de coisa.
Elétrica.
E ver a banda ali se divertindo, gente. Mais do que qualquer coisa, eu tenho certeza que eles se divertiram muito fazendo esse filme e eu me diverti assistindo sem cobrar nada. Filme diversão absoluta, terror no Estúdio 666. Fique de olho, porque esse filme deve entrar aí em circuito.
A banda que sabe o que fazer com muito dinheiro na conta.
Exatamente.
Ah, o que tem que fazer? Já fizemos um disco esse ano. Vamos fazer um outro disco de uma banda que nem existe. Vamos fazer um filme de terror.
Vamos fazer um filme de terror? Vamos fazer um
isso
filme.
Isso aí, gente.
E é o Canto de Cisnes do Taylor Hawkins, o último trabalho dele.
Lembrando,
tudo indica.
O último show foi o de Buenos Aires, no Lollapalooza. Ele cantou Somebody to Love, do Queen.
Somebody to Love, né? Do Queen. É isso. É isso, vamos nessa?
É isso, né?
Vamos nessa.
Então é isso, gente. Nos sigam, se você está chegando aqui agora, nos sigam aí nos nossos...
Teve mais recadinhos?
Deixa eu passar pelos recadinhos aqui, que ainda tem um tempinho aqui, ó.
Retoma aí.
Deixa eu retomar aqui, ó. O Cordeiro falando, né, do Bruce Willis. O Gleison falando aqui, ó. Legal foi a brincadeira que ele fez no último show, falando do Phil Collins, né? Uhum. Esse é o último show, agora eu vou ter que arrumar um emprego de verdade.
Essa foi boa.
Foi mesmo.
Ingrid falando aqui, isso aí, Fernandinho, ele foi pela emoção, isso não existe aqui, falando
pois
Ingrid, Will Smith,
a gente,
né?
Entende mais, né? Porque a gente tem isso, né? A gente tem muito, latinos. O brasileiro, a gente latino tem muito isso, né? Acho que é por isso que a galera ficou tão, tão muito horrorizada.
Edenir falando, oi Edenir, essa semana tá brabeza, realmente tá brabeza.
Tá, né? Edenir, tá brabeza.
Ludmilla falando que vai estar lá no Munz, encontraremos lá então, viu, Ludmilla?
Ah, o Elifas Andreato, sim.
E o Edson falando do Elifas Andreato. Bem lembrado,
verdade,
Edson.
Bem lembrado, também um mestre que a gente perdeu também, isso. Assim, com muita tristeza também. Alguém, boa lembrança.
Alguém colocou no Twitter que ele e alguns que a gente andou perdendo nessa área que foram figuras que ajudaram a criar a imagem da música brasileira.
É verdade.
E por fim, o Rodrigo falando aí que eu tenho medo de fazer essa consulta e descobrir que eu tô devendo a consulta do banco, né?
Isso é um perigo.
O Rodrigo, uma galera, meu filho. Que aí galera, você coloca seus dados lá, o banco fala assim, olha, Olha, eu Na verdade...
O problema é que eu consulto essas coisas com aquela mesma certeza, de, com o mesmo otimismo de quando eu vou conferir jogo.
Mega Sena.
É, eu falo assim, cara, eu sei que eu não ganhei, mas eu vou olhar, né? Não custa conferir.
E por último, o Rodrigo também falando aqui que ainda tem ingresso para o Caetano Veloso. Conferiu aí, né, Rodrigo? Então ainda tem ingresso para o Caetano Veloso. Se liguem, ok?
Agora, ô, Ingrid, você tá sofrendo? Sofre não.
Sofre não, Ingrid.
Sofre não, Ingrid. Você já tá aí há muitos anos, você já sabe como lidar.
Relaxa, Ingrid.
Se você quiser muita emoção, você vem aqui, assiste a gente. Isso. Desabafa aqui com a gente, que a gente vai te ajudando. É. E assim a gente vai levando.
Um consultório sentimental, esquema novo.
Um consultório sentimental, esquema novo. Vem pra cá, desabafa. Vem com a gente. Pergunta, a gente responde. A gente só não te dá um abraço porque a gente não está aqui.
Tem a distância, né?
Mas a gente dá um abraço virtual. Isso. Tá bem?
Vamos nessa. Então é isso, ó, gente. Já sabem, semana que vem, 19 horas, estaremos de volta. Bye!